Damos assim início à nossa reunião de hoje, cumprimentando as senhoras e os senhores deputados, os assessores dos grupos parlamentares e, claro, os da nossa comissão. E começamos pelo ponto 1, apreciação e votação das atas número 22, 23 e 24, relativas aos dias 27, 28 e 29 de setembro. Se não houver nenhuma consideração, nenhuma intervenção, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. No ponto 2, apreciação e votação do relatório da petição 9, em defesa do Parque das Gerações, contra a proposta de alteração, da alteração 308 do PDM de Cascais. E dou a palavra à senhora deputada Gabriela Fonseca, do Grupo Parlamentar do PSD. Senhora deputada.
Muito obrigada, boa tarde. Naturalmente tiveram a oportunidade de ler o relatório que já foi enviado na outra semana. Ainda assim, cumpre me dizer que a presente petição deu entrada na Assembleia da República a 20 de abril de 2022, foi remetida a esta comissão no mesmo dia. Após a sua admissão, foi nomeada a deputada relatora a 19 de julho e no dia 15 de setembro de 2022 teve lugar a audição com 5 dos mais de 7.500 peticionários. Nesta petição coletiva solicitam a não alteração 308 do PDM de Cascais, pois no seu entendimento, ou no entendimento dos peticionários, há outra solução à proposta de alteração que prevê a ligação rodoviária da Estrada Nacional 6, Estrada Marginal, à Rua Egas Meniz, Rua São João de Toril, tendo em vista o encerramento da passagem de nível da estação de comboio de São João de Estoril. No caso do município de Cascais aprovar a alteração do PDM em causa, solicitam a classificação do Parque de Gerações como equipamento de interesse público, b, a sensibilização do Governo para que não ratifique um PDM que põe em causa um verdadeiro projeto de interesse nacional de âmbito desportivo, turístico, económico e social. C, a entregação do Parque das Gerações, fundamental e modelo para uma estratégia nacional de desenvolvimento e profissionalização do skate. Foi solicitada a informação sobre o teor da petição à Sra. Ministra da Presidência e à Câmara Municipal de Cascais, cujas respostas constam nos anexos a este relatório. De acordo com a pesquisa efetuada à base de dados no processo legislativo, e atividade parlamentar, verificou-se que neste momento se encontram pendentes as seguintes iniciativas. O projeto de resolução número 249-15, primeira do LIVRE, que entrou, deu entrada a 25 de setembro de 2022 e que recomenda ao Governo que classifique o Parque de Gerações como equipamento de interesse público de forma a evitar a sua destruição. E o projeto de resolução número 181-15, primeira, do PAN, que deu entrada a 22 de julho e que recomenda ao Governo que preserve e valorize o Parque das Gerações como eixo fundamental de uma estratégia nacional de desenvolvimento e promoção do skate. Conforme referido na nota de admissibilidade, o primeiro peticionário encontra-se corretamente identificado e encontram-se cumpridos todos os demais requisitos formais e de tramitação. Tratando-se de uma petição coletiva com mais de 7.500 assinaturas, a sua apreciação terá lugar em plenário. A referida petição é objeto, naturalmente, de publicação integral no Diário da Assembleia da República, acompanhado do relatório correspondente. Atento ao objeto da petição, deve ser enviada também uma cópia da petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares, aos deputados únicos representantes de partidos e ao Governo para tomarem as medidas que entenderem pertinentes. E ainda que seja dado conhecimento do presente relatório aos peticionários. Como relatora, não me eximo de manifestar a minha opinião, mas não em sede da minha comissão, portanto reservarei a opinião para a discussão em plenário. E estou disponível para qualquer outro esclarecimento. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada, Senhora Deputada. Dou a palavra...
Obrigada, Sra. Presidente. cumprimentando a Sra. Presidente e todas as senhoras e os senhores deputados presentes. Apenas uma pequena nota para agradecer à Sra. Deputada Relatora o seu parecer, pela sua objetividade, que evidencia todas as diligências que foram efetuadas no quadro deste processo. Também para recordar que este tema foi apreciado nesta comissão não só em sede da audição dos peticionários, mas também na reunião do passado dia 20 de setembro, tendo ficado bastante clara a sensibilidade de todos os presentes ao tema trazido pelos peticionários, mas também a preocupação pelo respeito dos princípios da separação de poderes e da competência. Portanto, é neste quadro que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista continuará a acompanhar este processo nos passos subsequentes. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito bem, mais intervenções? Não existindo, coloco à votação. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o relatório final em defesa do Parque das Gerações contra a proposta de alteração 308 do PDM de Cascais. Ponto 3. Apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei 144 do PSD, que altera o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, decreto-lei 80/2015, de 14 de maio. E dou a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do PS, deputada Isabel Guerreiro.
Apresento os meus melhores cumprimentos ao Sr. Presidente, aos meus colegas deputados e deputadas, e passarei, portanto, a dar a indicação daquilo que foi o parecer emitido. A iniciativa em apreciação é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. A iniciativa tem a forma de projeto de lei e é precedida de uma exposição de motivos, cumprindo os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do Regimento. A iniciativa deu entrada em 8 de junho de 2022, foi admitida e baixou na generalidade à comissão esta comissão, em 15 de junho, tendo sido anunciada no mesmo dia. A iniciativa em preço visa proceder à alteração dos artigos 27 e 199 do Decreto-Lei nº 80 de 2015, de 14 de maio, na sua redação atual, porque, de acordo com os proponentes, não é razoável que os autarcas possam ver os seus municípios e populações fortemente penalizados no acesso a fundos comunitários quando o Governo não adequa a programas os planos de âmbito nacional e regional. Subscrevo na íntegra a nota técnica elaborada exemplarmente pelos serviços desta Comissão, porque efetivamente está muito detalhada e muito bem elaborada, e deixo aqui a minha palavra de apreço pela forma como foi faço nota disso e integro no parecer, digamos, os considerandos da nota técnica. Assim sendo, cumpre referir que após a entrada da iniciativa a 8 de junho foi publicado, e já retratando a nota técnica, o Decreto-Lei nº 45/2022, de 8 de julho, que alterou, entre outros, o número 2 do artigo 199 do Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio, pelo que a alteração visada no projeto de lei já se encontra refletida na legislação em vigor, pelo menos parcialmente. As bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e do urbanismo foram desenvolvidos pelo regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, o chamado RGICT, aprovado pelo Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio, o qual define o regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional, intermunicipal e municipal do sistema de gestão territorial, o regime geral do uso do solo e o regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial nos termos do seu artigo 1º. De acordo com o artigo 2º, a política de ordenamento do território e do urbanismo assenta no sistema de gestão territorial que se organiza num quadro de interação coordenada de âmbito nacional, âmbito regional, intermunicipal e âmbito municipal. Neste sentido, existe um dever de coordenação interna e também externa das entidades responsáveis pela elaboração, aprovação, alteração, revisão, execução e avaliação dos programas e dos planos territoriais, as quais devem assegurar nos respectivos âmbitos de intervenção a necessária coordenação entre as diversas políticas com incidência territorial e a política de ordenamento do território e do urbanismo, mantendo uma estrutura orgânica e funcional apta a prosseguir uma efetiva articulação no exercício das várias competências. O artigo 28 do RGICT regula a forma como os programas e os planos territoriais podem ser atualizados, dispondo que os programas se estabelecem estabelecem o prazo para a atualização dos planos de âmbito intermunicipal ou municipal pré-existentes, após a audição, respectivamente, da entidade intermunicipal ou de outra associação de municípios responsável pelo plano territorial a atualizar ou dos municípios abrangidos. O número 1 do artigo 29 estabelece que a não atualização do plano territorial no prazo fixado nos termos do número 1 determina a suspensão das normas do plano territorial intermunicipal ou municipal que tinham de ter sido alteradas, não podendo na área abrangida haver lugar à prática de quaisquer atos ou operações que impliquem a ocupação, uso e transformação do solo. Acrescenta o número 4 da norma que a falta de iniciativa por parte da entidade intermunicipal, da Associação de Municípios ou do Município, tendente a desencadear o procedimento de atualização do plano territorial, bem como o atraso da mesma atualização por facto imputável às referidas entidades, determina a suspensão do respectivo direito de candidatura a apoios financeiros, comunitários e nacionais até à data da conclusão do processo de atualização, bem como a não celebração dos contratos de programa. Dito isto, e referindo mais uma vez que a iniciativa visa proceder à alteração dos artigos 27 e 199 e, de alguma forma, o artigo 199 já sofreu a alteração referida pelo diploma 45 de 2022 e que, de alguma forma, já resolveu alguma da situação que era prevista, mas não toda, só uma parcialmente. E é de registar que ainda há lugar à consulta da Associação Nacional de Municípios Portugueses, portanto, é uma consulta que deve ser promovida por obrigatória, e de registar também que o Grupo Parlamentar do PSD apresentou no passado dia 21 de julho a apreciação parlamentar número 1/15 de primeira do já citado Decreto-Lei número 45/2022, de 8 de julho, que altera o regime jurídico. Dispenso-me agora de dar o título, mas, portanto, já pediu a apreciação parlamentar do tal diploma que referi há pouco. A minha opinião não a emitirei neste momento, reservo, portanto, o direito de emiti-la em sessão plenária. As conclusões do parecer é de que, face ao exposto, a Comissão tem todas as condições para aprovar esta iniciativa, uma vez que cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, pelo que se encontra em condições de ser apreciada em plenário. A alteração proposta, já foi referida, altera o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial vertidos no Decreto-Lei número 80/2015, de 14 de maio, e nos termos regimentais aplicáveis, o Presidente Parecer deve ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, se assim for entendido por esta Comissão.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, deputado Luís Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Isabel Guerreiro, quero felicitar-lhe pelo excelente parecer que aqui nos apresenta, dar uma nota que a Sra. Deputada já enfatizou, mas de facto nós fizemos uma alteração à iniciativa legislativa, portanto ao texto, e penso que teve em conta essa alteração que entretanto nós fizemos, que justamente até pelo facto de ter dado entrada o Decreto-Lei 45/2022, relativamente à alteração ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, e sublinhar apenas que esta é uma questão bastante importante, e eu fui eleito pelo Circo de Faro, como a Sra. Deputada também o foi, e estamos na iminência, por estas circunstâncias todas que hoje estamos a atravessar, de a partir do dia 31 de outubro, a maioria dos municípios do Círculo de Faro, do Distrito de Faro, não poderem candidatar-se a fundos comunitários. Esta é uma realidade que nos preocupa bastante. Preocupa-nos também a circunstância, e por isso mesmo nós demos entrada desta iniciativa, deste projeto de lei, pela circunstância de que, efetivamente, não faz qualquer nenhum sentido os municípios estarem a rever PDMs com base em próteses que já deviam ter sido revistas há 7 anos, com base em planos de ordenamento da orla costeira que já deviam ter se passado a programas há outros 7 ou 8 anos, enfim, por aí fora. Portanto, aquilo que nós pretendemos é que o nosso território seja ordenado de uma forma equilibrada, de uma forma regrada e de uma forma que faça sentido e atual, não é? Os PDMs serem revistos hoje para amanhã terem que ser novamente revistos, porque entretanto, por exemplo, no caso da área metropolitana de Lisboa, o PROT já tem 20 anos, já devia ter sido revisto há 10 anos, voltarem a rever outra vez os PDMs, porque o PROT, entretanto, entrou um PROT em vigor. Portanto, é, o PROT, que, já não, que é agora o Programa Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa, portanto, queremos é que, efetivamente, os instrumentos de ordenamento do território possam servir as populações, possam servir o ordenamento e o desenvolvimento do país, e para isso tem que haver aqui alguma clareza, alguma transparência e, fundamentalmente, alguma razão de ser. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais nenhuma intervenção? Se não houver nenhuma intervenção, eu então coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4 e permitam-me que na agenda faça aqui uma retificação, que está só votação na especialidade do projeto de resolução 207 do PAN, que recomenda ao Governo que aprove um programa de mobilidade sustentável para a administração pública para o período 2023-2028, aprovado na Generalidade em 16 de setembro, com votos a favor do PSD, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE, e as abstenções do PS e do Chega, onde está votação, de acordo com a última alteração ao regimento, deve-se estar também apreciação ou discussão. De acordo com a última alteração ao regimento, portanto, tenho aqui à minha frente, portanto, prevê que em comissão, os projetos de resolução que deixem, portanto, à comissão, que além da votação, que deve-se passar também a fazer a sua apreciação. Portanto, dou a palavra, Sofia Matos.
Senhora Presidente, boa tarde, cumprimento a Senhora Presidente, os serviços da Comissão, senhoras e senhores deputados. Fazer apenas um pequeno comentário em relação a este projeto de resolução do PAN, que veio até à nossa Comissão, eu diria até de forma inusitada, porque versa sobre a redução do consumo de energia e por isso podia estar aqui como podia estar na Comissão do Ambiente. Mas estando ou tendo vindo cá parar a propósito de ser dirigida à administração pública, apenas fazer um pequeno comentário. Este projeto de resolução vem fazer uma espécie de lembrete sobre uma resolução do Conselho de Ministros de 2015 que previa a redução dos gases com efeitos de estufa, a redução da dependência de automóveis e a promoção do uso de energia renováveis. Este programa foi criado, como eu disse, em 2015, portanto, em contexto do governo do Partido Social Democrata, e por isso não podemos deixar de acompanhar este projeto de resolução do PAN, assim como também não podemos deixar de acompanhar as conclusões a que chega no final do projeto, no sentido de perceber qual é o balanço que hoje se faz a propósito deste projeto e se o governo do Partido Socialista pretende ou não tomar diligências para que se aprove um novo plano para os anos de 2023-2028. E era só, Senhora Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Sobrinho Teixeira.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caros colegas. Bom, gostamos aqui de referir que neste projeto de resolução ele traduz genericamente aquilo que já estava consubstanciado no programa do Governo e que estava perspectivado que fosse realizado. Eu permito-me referir aqui no programa de governo, no ponto de mobilidade sustentável na administração pública, vou tentar ser rápido, que diz textualmente, em 2023, o governo promove a avaliação e a revisão do programa de apoio à mobilidade sustentável para a administração pública, ECOMOV, aprovado pela resolução citada, número 54 de 2015, visando a descarbonização do parque de veículos do Estado e a adoção de soluções inovadoras de mobilidade sustentável, apoiando a inovação e contribuindo para os objetivos nacionais previstos no Plano Nacional de Energia e Clima 2030. Ainda no ponto do Programa de Apoio aos Transportes Públicos, também diz o Programa de Governo que durante o ano 2023 o Governo procede à revisão do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos e do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta do Transporte Público, com vista a assegurar uma maior previsibilidade das verbas afetas a estes programas, a atualização da sua repartição territorial e uma maior autonomia por parte das autoridades de transportes na alocação dessas verbas à promoção do transporte público. Portanto, genericamente, aquilo que é a recomendação que está consubstanciada neste projeto de resolução já se encontrava prevista no programa de governo e, aliás, o próprio projeto de resolução menciona, digamos, todo o apoio efetivo que este governo tem dado para que este programa se possa consolidar. Eu passo a citar, Sra. Presidente, que diz aqui o próprio projeto, que de resto, nos últimos anos, os sucessivos orçamentos do Estado, inclusive o artigo 245 do OE 2022, têm previsto programas de incentivo à mobilidade elétrica na administração pública, com a introdução de veículos elétricos na frota de organismos públicos da administração pública, e continua mais um bocadinho a dissertação. Portanto, para dizer que, digamos, a pertinência desta resolução, enfim, tem alguma dúvida, uma vez que ela já estava prevista em tudo o que é o programa de governo e aquilo que é essa vontade do governo, e, portanto, a nossa posição será de não inviabilizar e, portanto, de nos abstermos relativamente a esta própria proposta, porque não temos nada a obstaculizar, mas ela aconteceria independentemente da resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Não havendo mais intervenções, coloco então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não. Desculpe.
PSD, abstenção PSD.
Aprovado por maioria. Aprovado por maioria. Deixem-me dizer um pouquinho o seguinte, que não é muito normal nós estarmos a fazer a apreciação em comissão de um projeto de resolução em que, neste caso, o partido, o PAN, portanto, o proponente, não está. Mas ele não consta, ele não está, não tem presença nesta nossa comissão. Portanto, não é ausência, é porque não consta mesmo nesta comissão.
Só apenas duas sugestões de melhoria de redação, que é aqui no que presente, falta que apresente e que tome, que adopte as diligências. Penso que fica mais adequado.
Obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao ponto 5, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 37 do Governo, que aprova a lei das grandes opções do plano para 2022-2026, cujo autor do parecer é o Sr. Deputado Bruno Nunes, que fez este especial esforço no sentido de trazer hoje, uma vez que não vai estar na próxima reunião, o qual também a mesa agradece.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço que não esteja na reunião ou agradeço o parecer? Estou a brincar. Bom, agradecer à mesa e à comissão o facto de ter permitido alterar a data inicial, que estava previsto, inicialmente tínhamos combinado 25, mas, entretanto, como vou estar fora, pedi para anteciparmos. Acabou por também ser complexo para os serviços do Chega podermos fazer. Pronto. Basicamente, já enviámos o documento, é extenso, dado também ao documento que é, e não sei se tiveram a oportunidade todos para poder ler o documento. Basicamente, aquilo que me apraz dizer nesta fase é que cumpre todos os requisitos legais e regimentais para que seja submetido à Comissão de Orçamento e Finanças para o efeito de elaboração do relatório final, obviamente escudando de omitir a minha opinião sobre o documento, o que reservarei para o plenário, e nesta fase é o que me apraz dizer sobre o documento que foi enviado.
Senhor Deputado, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Presidente, caros colegas. Apenas para cumprimentar o relator, o Sr. Deputado Bruno Nunes, agradecer também a celeridade na feitura de um relatório parecer que, neste caso em particular, é mais complexo e mais exigente, porque o documento também ele próprio é, e deixar aqui apenas quatro notas em relação àquilo que estamos a discutir e a analisar e que é esta proposta de lei. Em primeiro lugar, obviamente que a estratégia das grandes opções é uma estratégia que funciona alinhada com importantes instrumentos de planeamento. Sem esses importantes instrumentos de planeamento não tínhamos, de facto, grandes opções, pelo menos de um ponto de vista da sua sistematização e organização e consequência. Portanto, o PNR, PD2030, o PRR e o PT2020 são os instrumentos de planeamento por excelência que estão alinhados com as grandes opções. A segunda nota é para também, no fundo, mostrar que as políticas públicas que estão aqui presentes só também os conseguimos concretizar se tivermos financiamento adequado de diversas fontes, portanto uma fonte privilegiada claramente do Orçamento de Estado, mas também todo o quadro europeu e os instrumentos financeiros associados ao quadro europeu e outras fontes de financiamento nacional. A terceira nota é que, mais uma vez, esta proposta nos desafia para uma estratégia integral, um desafio integral que tem a ver com a boa governação e com a democracia e a sua qualidade em sentido lato, e depois as agendas temáticas que, no fundo, são os grandes desafios que Portugal tem para os próximos anos e num horizonte de largo prazo, designadamente o clima, a demografia, a componente digital e as desigualdades. E depois fazer referência ao contexto em que estas grandes opções são apresentadas, não é? Portanto, é um contexto particularmente adverso, tendo em conta a situação da guerra na Ucrânia, que infelizmente perdura há muito tempo com um grau de incerteza e que coloca problemas, obviamente, ao nível económico, ao nível dos mercados, ao nível da inflação e que nos dá aqui um quadro de grande incerteza e imprevisibilidade. E recuperar de um período pós-pandémico, que também ele próprio teve impactos complexos ao nível da saúde, da economia e das áreas sociais no geral. E, portanto, eram estas notas queria transmitir e que na nossa área em particular, administração pública, poder local, ordenamento e do ponto de vista também da administração pública, os desafios são muitos, que passam pelo rejuvenescimento da administração pública e sua valorização e a valorização das carreiras, que este orçamento também vai espelhar felizmente, bem como a componente da descentralização, que será algo que nós vamos acompanhar nos próximos tempos, o seu aprofundamento e a componente da desconcentração ao nível das CCDRs. E, portanto, são muitos os desafios que também estão colocados a esta Comissão. Só um pequeno reparo aqui numa parte do assunto, é a Lei das Grandes Opções para 2022-2026, portanto a parte do plano já caiu e é só mesmo essa correçãozinha aqui na parte do assunto, porque no conteúdo do texto do relatório está correto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao parlamentar do PSD, ao deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito resumidamente para deixar as seguintes notas. A primeira, naturalmente, é para saudar o Sr. Deputado Relator, pelo parecer que nos elaborou. Eu tenho sérias dúvidas que o Partido Socialista conseguisse fazer melhor parecer do que este. Tenho mesmo sérias dúvidas, de facto. Eu, a princípio, quando li o parecer, até pensei que tinha sido um deputado do Partido Socialista que o fez, porque ele está objetivamente perfeito e, portanto, ele corresponde àquilo que foi, naturalmente, o documento em apreciação. Mas, às vezes, nós temos a tendência para encurtar um pouco mais e eu acho que este aqui, ninguém pode acusar de que está e o que não devia estar e está a mais ou está a menos. Parece-me que, do ponto de vista, está muito equilibrado e, portanto, fica aqui a primeira nota, ou a primeira ou a segunda nota. A terceira nota, e para terminar, obviamente, eu não vou fazer aqui um debate sobre as opções estratégicas de governo. É um debate que, naturalmente, pode ter lugar, o Partido Socialista tem direito de o fazer, mas o PSD não o irá fazer por duas ordens de razões. Primeiro, porque vamos fazer em sede plenária, onde teremos certamente mais tempo. E depois, também, para respeitar a circunstância do Sr. Deputado Relator não ter feito. E ao não ter feito, nem ter omitido a sua opinião, nós também não queríamos fazer um debate na qual o Sr. Deputado Relator não quis fazer. É só por isso, é uma questão também de respeito para com o autor do parecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais intervenções, se não, volto ao autor do parecer, Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, agradecer os comentários que foram feitos, apenas para deixar uma nota em relação à opinião e ao parecer. Eu, como sabia que isto seria apresentado hoje, obviamente escutei-me de não apresentar porque teríamos que ficar aqui a tarde toda a discuti-lo. E, portanto, farei em sede própria, que será no plenário, porque acho que não valia a pena estarmos a discutir as opiniões, porque não seria. O fundamento aqui era de perceber se a nível regimental e legal se o documento enviado cumpriu os requisitos para poder ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças. E foi com base nisso que fizemos o parecer, mas agradeço as palavras dirigidas.
Muito bem, então tenho que pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Entrando no ponto 6, que é a distribuição do projeto de lei 349 do PSD, que define o regime transitório de regularização dos edifícios, sedes e similares das associações sem fins lucrativos e cujo o deputado autor do parecer deve ser do grupo parlamentar do PS. Agostinho Santa. Muito bem. Eu, neste momento, não sei se o grupo parlamentar do PSD já indicou quem irá, o relator, tanto do Orçamento de Estado. Ok, muito bem.
Entramos então no ponto 7, que tem a ver com o ponto da situação da visita de trabalho à cime de terras de Trás-os-Montes. Eu, dos dados tanto que temos em mãos, e nós, como devem perceber, portanto, isto será para 4, 5 e 6 de dezembro, ainda faltará algo do seu tempo, mas há necessidade de, antecipadamente, fazer um conjunto de reservas e de agendamentos. A Comissão continua sem receber da parte do PS, ou seja, só temos a indicação da Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha e do Sr. Vice-Presidente.
Está aqui em papel, se é que também foi em mais.
Muito bem, portanto, isso era uma primeira questão, já cá está. Obrigada. A segunda questão prende-se com, isso que aí ia colocar aqui um bocadinho à vossa consideração, alguns senhores deputados que solicitaram que o transporte que parte de Lisboa que pudesse fazer uma paragem, nomeadamente no Porto, para poder facilitar aos senhores deputados que estão... O João está aqui.
Sim, está aqui.
O João já aqui está.
Sim, está bem.
E gostava de suscitar um bocadinho esta vossa discussão e colocar a vossa consideração. Dou a palavra ao Partido do Grupo Parlamentar do PS.
Por favor. A necessidade de deslocação do Porto parece evidente. Há deputados que necessitam sair do Porto, provavelmente.
Já aqui tem a localidade. Lisboa não precisa de transporte. Lisboa, não precisa de transporte. Lisboa, Porto. Famalicão.
Porto. Eu, como sou do Sul, é Porto.
Pronto, então vamos lá para isto de maneira diferente. Se existe alguma consideração que queiram fazer neste ponto. Caso contrário, iremos pegar na informação que nos chegou. Se necessário for, farei uma reunião de mesa e coordenadores e depois isto seguirá para os serviços da Assembleia, que são os serviços da Assembleia que irão coordenar e que irão de fazer esta distribuição. Não há nenhuma consideração? Tinha, eu ia dizer isso mesmo, tanto que a Iniciativa Liberal ainda não tinha indicado quem é que o iria substituir. Isto para dizer, portanto, para os que estão e que poderia, portanto, os que estão e que poderiam não ter estado na última, a Iniciativa Liberal tinha manifestado a intenção de que o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto deixaria de pertencer à Comissão e que depois indicariam novo membro, um novo deputado, portanto, até à data ainda não chegou. Não sei. Deixem-me, e estamos a terminar, portanto, sobre a questão do ponto 7, ninguém tem nada a acrescentar, pois não? Não. Então, deixem-me só fazer aqui... tinha aqui as comissões. Onde é que eu tinha as comissões? Tinha-as aqui na mão.
Ai, as reuniões.
Sim, tenho aqui, só dar-vos nota. Nota de que teremos a próxima reunião, será no dia 25 à mesma hora, ou seja, 2 a 8, só que às 15 horas, certo? Não é nada 2 a 8, hoje é quarta, de ontem. Vocês estão sempre todos atentos. É à terça-feira às 15 horas, no seu dia normal, pronto. Isso no dia 25, e agora só aqui... partilhar convosco que no âmbito das audições de apreciação do orçamento, nós certamente já têm a agenda, mas é só para acertarmos aqui. Portanto, nós temos no dia 3 de novembro, que é à quinta-feira, temos às 9 horas a Associação Nacional de Municípios, às 11 horas a Associação Nacional de Freguesias e às 15 horas a Ministra da Coesão Territorial. Depois temos... No dia 4.
3.
Depois, no dia 4, às 16 horas, temos a Sra. Ministra da Presidência. E no dia 8, às 9 horas. Ih, coisa tão chata. Temos o Sr. Secretário de Estado de Digitalização e da Modernização Administrativa. Temos que vir de véspera. Não, isto é um bocadinho para nos orientarmos, é isto mesmo.
Opa, que chato, à segunda-feira.
É à terça,
não é? É à terça, sim, é à terça. Só que é às 9 da manhã, tenho que vir de véspera. Chato. Não havendo mais nenhuma questão, não há mais nenhum assunto. Então, desejar-vos a continuação de uma boa tarde, um bom plenário e até para a semana em comissão. Obrigada.